Dou as boas-vindas a todos os senhores peticionários da petição 119 em defesa do exercício da profissão de engenheiro. Eu sou a Comissão de Trabalho e Segurança Social, fui nomeada deputada relatora e o meu nome é Mercedes Borges e é nesse sentido que estou a fazer esta audição mais concretamente, no sentido de me inteirar, para além da documentação toda que tenho, que é um grande dossiê já, poder inteirar-me de todas as vossas pretensões, no sentido de poder elaborar o relatório desta petição para ser remetido a plenário, à comissão e posteriormente aprovado e remetido a plenário. Nesse sentido, eu ia cumprimento também os senhores deputados presentes, com muito gosto, eu passo de imediato a palavra ao senhor engenheiro.
Eu sou bastonário da ordem.
Bastonário da ordem.
E subscritor da petição.
E subscrito. Ricardo Leão?
Não. Leão,
que foi quem eu tive. O senhor bastonário da ordem. Muito bem. Faça favor, tenha a gentileza.
Muito obrigado. Antes de mais, eu começo por cumprimentar a senhora relatora desta petição e deputada, e bem como os restantes deputados presentes e restantes, e bem como os colegas que estamos aqui na representação da Ordem. Eu vou ser muito breve porque, na verdade, eu acho que este assunto já foi tão escalpelizado aqui dentro da Assembleia da República e não só, e junto ao Governo, que para nós isto começa a ser uma redundância falar sobre a mesma coisa. Isto é uma questão que, no nosso ponto de vista, eu gostava que isto ficasse perfeitamente claro, que é o seguinte. Os engenheiros não defendem que os engenheiros devem fazer arquitetura, mas também não defendem que os arquitetos devem fazer engenharia conforme aconteceu com os estatutos da Ordem dos Arquitetos. Mas voltemos a focar-nos neste aspecto. A questão que estamos aqui a abordar é uma questão que está resumida a um grupo de engenheiros perfeitamente identificados e limitados que estão abrangidos pelo anexo da diretiva em causa e que, quando foi transposta para o direito interno português, não foram acautelados os direitos que estes engenheiros tinham e continuam a ter. Porque a questão, e sendo um bocado fácil para explicar isto, vamos pôr por hipótese uma questão. Um destes engenheiros está na Alemanha a trabalhar com um colega alemão. Ambos podem fazer projetos de arquitetura. Resolvem vir fixar-se em Madrid. Ambos podem fazer projetos de arquitetura, o alemão e o português. Depois vão para Badajoz e, em Badajoz, ambos podem fazer projetos de arquitetura. Depois arranjam um projeto em Elvas. Ora bem, só o alemão é que pode trabalhar em Elvas e o português não pode trabalhar à sua terra. Isto é do mais ridículo e do mais bizarro que pode haver. Portanto, este grupo de engenheiros que estão abrangidos pela diretiva, que é um grupo de engenheiros que se licenciaram, porque na altura a licenciatura era de 5 anos, nas universidades do Minho, na FEUP, Coimbra e no Técnico, até ao ano de 88, que são estes os engenheiros, e destes todos também, eu licenciei-me antes no Técnico, não estou abrangido por isto, porque eu nunca fiz atos de arquitetura. É um conjunto de engenheiros que faziam isto, e que hoje estão perfeitamente identificados pela Ordem, e que há um problema que o tempo inexoravelmente se encarregará de vir a resolver, porque as pessoas vão envelhecendo, e naturalmente que este problema acabará com o tempo, viram o Estado do seu país e o Governo do seu país e uma Assembleia do seu país retirar-lhe um direito que está consagrado no espaço da União para eles próprios. E, portanto, isto é uma questão da mais elementar justiça, é uma questão que nós, oportunamente, começámos a expor nas mais diversas instâncias, e o engenheiro Ricardo Leão tem sido, desculpem uma expressão, um leão a encabeçar isto, e, na verdade, isto teve o acolhimento, primeiro, da Comissão Europeia. A Comissão Europeia percebeu a questão e instou o Estado português a reparar o tiro e alterar as coisas. Deu, inclusivamente, um ultimato para que o Governo fizesse, e o Governo disse que até ao dia 31 de julho, que já lá vai meio ano, que comprometeu-se a enviar a esta Assembleia uma proposta de alteração à lei. Depois, o senhor Provedor de Justiça pronunciou-se duas vezes e fez uma recomendação para a Assembleia, dizendo que tem toda a razão e, como tal, a questão tem que ser refeita e tem que ser reposta à Justiça, porque estes engenheiros têm, perante o direito comunitário e nacional, direito a ser abrangidos. Portanto, isso também não foi acatado até ao momento pela Assembleia, não sei por que razão. Mas também não me compete, eu não estou aqui a dizer críticas, estou só a falar em factos. O Governo, perante a Assembleia e perante a Comissão Europeia, comprometeu-se a fazê-lo, ainda não o fez. Eu tenho tido reuniões também com o Governo, é verdade, conforme também tenho tido reuniões com diversos grupos parlamentares, em que todas as pessoas, ainda não encontrei ninguém que não compreendesse a essência que a questão tem. Porque não é nada, não se trata aqui de querer usurpar direitos de outra profissão, mas sim de manter os legítimos direitos que uma determinada profissão tinha. E, portanto, no fundo, eu penso que de todos os elementos que tem, aliás, o dossiê, como disse bem, já vai bastante largo, isto é uma questão que para nós não tem outra alternativa. Aliás, a última carta que a Ordem enviou ao senhor Ministro, nós dizemos por isso simples e simplesmente nós, se não houver uma sessão para isto, avançamos com uma queixa formal no Tribunal Europeu. Avançamos porque isto é inaceitável o que se tem estado a passar. Agora, nós não defendemos que o caminho seja esse, por uma razão muito simples. Tudo isto demora tempo e custa dinheiro. E também consome esforços. E cada vez que isto passa mais tempo, é mais um mês que estes engenheiros, que serão à volta das duas centenas e pico distribuídos por todo o país, isto custa dinheiro e vai passando o tempo, e esta gente, durante estes anos, tem sido prejudicada na sua atividade e no seu ganha-pão. E, portanto, o que está aqui em causa é apenas isso. Porque nós não defendemos que mais engenheiros venham a fazê-lo. É estes que têm direito a fazê-lo que o continuem a fazer. E a Lei Inexorável da Vida resolve isso. Agora, os que vêm a seguir, mais ninguém vai voltar a poder fazer atos de arquitetura. É o que está consagrado na diretiva. E, portanto, como bastonário da Ordem dos Engenheiros, e depois eu vou passar a palavra, se tal for permitido ao engenheiro que encabeçou a petição, eu só apelo a uma coisa, é que haja clarividência para repor a justiça do que está consagrado numa diretiva comunitária, de uma maneira completamente expressa. Aliás, não abrange só estes cidadãos portugueses, abrange cidadãos de outros países, de outras escolas e outras situações, é muito claro, em que quando foi a fazer a transposição para defender interesses, vamos ser claros, da Ordem dos Arquitetos e da profissão de arquiteto, isso foi intencionalmente omitido e não foi transposto para a legislação interna. E, portanto, reitero o que disse e repito, não queremos fazer arquitetura, queremos que aqueles que a faziam e que têm direito a fazê-la, que a continuem a fazer. Porque, de resto, não contem connosco para essas guerras de querer fazer isto ou aquilo, mas também um dia desses, possivelmente, iremos pugnar para que nos seja reposta aquilo que é razoável, que é nós não percebemos como é que no Estatuto da Ordem dos Advogados está lá consagrado o direito a fazer coordenação, fiscalização e gestão de obras, quando em nós não veio uma única palavra a falar em arquitetura. E com isto acabo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Passo a palavra ao Sr. Engenheiro Ricardo David Lopes Leão. Quero ter a gentileza para uma intervenção que não poderá ser muito longa, por favor.
Ok, pronto, vou tentar ser. O meu nome é Ricardo Leão, portanto cumprimento os excelentíssimos senhores deputados. Eu, não, como não tenho muita prática sobre isto, eu vou praticamente ler um texto que eu preparei acerca deste assunto. E, portanto, o que eu vou ler é... O assunto de estar aqui tem a ver com o facto de um universo restrito de engenheiros civis portugueses estarem impedidos de praticar atos de arquitetura em Portugal desde 1 de novembro de 2014, quando no direito comunitário, desde que Portugal aderiu à então CE em 1916, atualmente a União Europeia, estes mesmos engenheiros civis portugueses, junto com os seus pais do resto da União Europeia, têm o direito adquirido de praticar arquitetura em todo e qualquer país da União Europeia. Portanto, este impedimento em Portugal resulta da Lei 31/2009, que foi alterada pela Lei 40/2015 há um ano atrás, não prever de forma expressa que os engenheiros civis portugueses o possam fazer. E se até à aprovação da Lei 40/2015, ou seja, há um ano atrás, tal se devia a uma omissão do direito comunitário na lei referente à Diretiva 2005, na Lei 31/2009, ou seja, desde 2009 até o ano passado, a partir do momento em que no ano passado aprovaram a Lei 40, com o texto que foi aprovado na lei, nomeadamente o número 5 do artigo 10º e o número 9 do artigo 4, um texto que não é claro para ninguém, resultam interpretações distintas que, na sua maioria, impedem que estes engenheiros civis portugueses exerçam arquitetura, que para alguns sempre foi a sua principal atividade profissional. Importa ainda assim relembrar que o que está em causa é um direito plasmado na referida diretiva comunitária que regula atividades, no caso em concreto, a atividade da arquitetura. Esta diretiva define as exigências mínimas para ser arquiteto em toda a União Europeia, elencando os cursos de arquitetura no anexo 5 da diretiva, ao mesmo tempo que regula essa atividade de arquitetura, confere direitos adquiridos a quem já exercia arquitetura, apesar desses títulos de formação não terem os requisitos mínimos para o efeito, ou seja, para ser arquiteto. Portanto, e esses direitos adquiridos existiam há 30 anos, como tal como agora. Portanto, nada foi alterado. Se não cumpríamos há 30 anos e agora não cumprimos, não há nenhuma justificação para estarem a tentar inverter essa situação. E, portanto, estes títulos de formação, como nós nos incluímos, estão colocados em outro anexo, que é o chamado anexo 6 da Diretiva de 2005, onde estão assim os engenheiros civis portugueses, que já foram várias vezes referidos, juntamente com outros, com os seus pais do resto da União Europeia, que também são engenheiros. Não necessariamente engenheiros, mas a sua maior parte são engenheiros. Tal como o cenário ainda agora afirma, portanto, o número de engenheiros civis portugueses em causa será cerca de pouco mais de duas centenas e meia, mas, no meu entender, será igualmente injusto quer seja um engenheiro ou sejam 5 mil engenheiros. Não é isso que está em causa, não é o número de engenheiros que está em causa. Porque, no fim, conforme está a diretiva estruturada, no fim disto tudo, esses engenheiros, daqui a 10, 20 anos, os engenheiros que estão abrangidos por isto, são zero. Nós vamos morrer ou vamos reformar, aposentar e mais ninguém vai exercer arquitetura. E, no fim, que é o objetivo da diretiva comunitária é estabelecer regras idênticas em toda a União Europeia para os cursos de arquitetura, garantindo ao mesmo tempo os direitos adquiridos de quem já exercia a arquitetura. Esta é que é a filosofia da diretiva. Portanto, regular a atividade de arquitetura, constituindo o seu anexo 5 com os arquitetos, que podem exercer a atividade de arquitetura em toda a União Europeia, ao mesmo tempo que garantem os direitos adquiridos para os não arquitetos ou engenheiros civis, porque nem só engenheiros civis estão neste tal chamado anexo 6 dos direitos adquiridos, porque em Portugal existem os arquitetos de renome, que toda a gente conhece em Portugal, fazem parte desse anexo 6. Para quem não sabe, todos os arquitetos de renome que vocês conhecem fazem parte desse anexo 6. Cisa Vieira, continuando, todos eles. E, portanto, eles também não cumprem com os requisitos mínimos para ser arquiteto. Por mais que goste ouvir isto, é verdade. Porque para ser arquiteto nem é só a estética conta, há a questão técnica. E por isso é que eles não estão no anexo 5, porque senão estariam no anexo 5. E, portanto, estes senhores arquitetos, quando vão exercer arquitetura no resto da União Europeia, vão exercer arquitetura no resto da União Europeia, precisamente invocando o anexo 6 da diretiva, o tal que nos é recusado a nós aqui no nosso país. Que é isso é que é lamentável. Portanto, após este preâmbulo sobre o objetivo da diretiva, que acho que consegui ser claro sobre o que é qualquer objetivo da diretiva, vou fazer uma espécie de uma suma do que aconteceu nos dois anos precedentes, portanto, 2014 e 2015. Portanto, como é sabido pelos senhores deputados, a Lei 40/2015, de 1 de junho, resultou de uma proposta de lei, a 227/12, que foi aprovada na sua generalidade em maio de 2014 e baixou à Comissão das Especialidades, à CEOP. E, portanto, durante o segundo semestre do ano 2014, houve várias audições e propostas de várias entidades na CEOP. Houve várias propostas de ordens de engenheiros, ordens de arquitetos, engenheiros técnicos, etc. E nestas propostas, a Ordem dos Engenheiros fez vários alertas sobre a necessidade de alterar a proposta inicial que tinha sido aprovada na Generalidade pois segundo a ordem dos engenheiros, e no meu entender obviamente que está correto, com aquele texto que estava aprovado na Generalidade, havia várias desigualdades e tratamento de discriminação e deu vários exemplos. Portanto, tal como o engenheiro, o bastardo da ordem dos engenheiros agora referiu, por exemplo, um engenheiro português com título de formação previsto no anexo 6, eu e os meus colegas, podemos exercer em qualquer Estado da União Europeia, em Espanha, em França, Inglaterra, Itália, Alemanha, mas não podemos exercer arquitetura aqui. Portanto, pressupondo isto, obviamente, uma desigualdade e tratamento de discriminação. Um outro exemplo que deram, nesse parecer da Ordem dos Engenheiros foi dado, foi a situação de discriminação relativamente a cidadãos comunitários, não nacionais, ou seja, não, que não é português, com o título de formação tirado aqui em Portugal, poderia exercer arquitetura em Portugal com o título de formação de uma universidade portuguesa, pelo fato de ser estrangeiro. Portanto, esta discriminação também é mais do que óbvia. A situação de discriminação é a situação de cidadãos comunitários não nacionais, porque um cidadão comunitário com título de formação de qualquer outro país da União Europeia, exceto Portugal, pode invocar a diretiva e a lei de 9 de 2009 foi que transpôs a diretiva para o direito nacional e exercer arquitetura em Portugal. Continuando, portanto, isto foi a argumentação que a Ordem dos Engenheiros invocou nas suas propostas durante o ano de 2014. E depois, conforme consta no seu portal, a Ordem dos Engenheiros sugeriu uma proposta de alteração que sanaria, no nosso entender, esta discriminação que atrás referiu na proposta. E eu está aqui transcrito, que depois posso fazer chegar este documento. E a Ordem dos Engenheiros propôs o seguinte: sem prejuízo dos atos que, por lei, estejam exclusivamente cometidos a arquitetos, podem ainda elaborar projetos de arquitetura os engenheiros civis a que se refere o anexo 6 da Diretiva 2005, transposta para o Direito Interno pela Lei nº 9 de 2009, de 4 de março. Ou seja, a Ordem dos Engenheiros estava a dizer, estava apenas a incluir estes engenheiros que estão na Diretiva. Portanto, não estava a querer introduzir mais engenheiros, era apenas estes e mais nenhum. E depois, como podem também verificar no portal do Parlamento, durante a elaboração, após a discussão na fase das especialidades, a Comissão foi elaborando vários textos para a proposta de lei, que foi aprovada a posteriori, e desde dezembro de 2014 até março de 2015, esteve considerada, está no portal foi considerada a proposta da Ordem dos Engenheiros. No entanto, dias antes da aprovação da proposta de lei, que foi em março de 2015, foi retirada esse articulado que a Ordem dos Engenheiros propôs, sem que, eu pelo menos não conheço, eu e os meus colegas, não existe nenhum documento de suporte para justificar essa alteração. O facto é que a lei foi aprovada sem a ressalva que a Ordem dos Engenheiros propôs e que foi aceite, era aceite, durante os 4 meses precedentes à aprovação da lei. Está tudo bem. Ok, tudo bem. Portanto, é assim mais do que óbvio que a lei nacional não está conforme ao direito comunitário, não concede aos direitos adquiridos aos engenheiros civis, razão porque, após inúmeras queixas, o excelentíssimo senhor provedor de justiça, aliás, é o motivo principal pelo que estamos aqui hoje, enviou há mais de um ano, a recomendação número 2/B de 2015 à Assembleia, solicitando com caráter de urgência que fosse clarificada e alterada a lei nacional para que seja expresso na mesma os direitos adquiridos dos engenheiros civis portugueses em conformidade com o direito comunitário. E assim fosse dado, por fim, esta situação discriminatória e mais do que injusta, estranhando-se por isso mesmo a ausência de qualquer resposta por parte dos seus destinatários, passado tanto tempo, há mais de um ano. Posteriormente, e em sequência de queixas, entretanto, apresentadas junto à Comissão Europeia, a Comissão Europeia instou o anterior governo do PSD e o atual governo que esclarecesse a situação. Obtiveram em resposta inicial que os direitos adquiridos dos engenheiros civis estavam garantidos na lei nacional. Situação que, no entanto, não tem correspondência com a realidade. Facilmente, a Comissão Europeia facilmente comprovou isto, devido às inúmeras recusas de quem está no terreno, nós estamos no terreno, inúmeras câmaras municipais recusaram em aceitar a subscrição de projetos de arquitetura da nossa parte, invocando que a lei nacional não nos dava esse direito. razão porque a Comissão Europeia insistiu junto ao atual Governo para a resolução do problema, obtendo deste o compromisso, conforme carta, que eu poderei fazer chegar, mas que julgo que também já terão essa carta, carta da Comissão Europeia enviada a um dos queixosos, desculpe, de que iria aprovar uma proposta de lei em Conselho de Ministros para a alteração da lei, tal como o Sr. Bastonário afirmou há pouco, expressando os direitos adquiridos dos engenheiros civis portugueses. Este compromisso foi agendado para que ocorresse até final de julho de 2016. Infelizmente, até à presente data, nada foi feito. Juntando a isto, o excelentíssimo senhor, depois desta queixa desta carta da Comissão Europeia, o excelentíssimo senhor Provedor de Justiça, conhecendo a posição da Comissão Europeia e o compromisso das autoridades portuguesas perante a Comissão Europeia, expressou por carta, também enviada a um dos queixosos, que se o compromisso fosse cumprido, tal corresponderia ao acolhimento favorável da recomendação que ele próprio emitiu há cerca de um ano, mas como é óbvio, nada disso aconteceu. Portanto, considerando que o tema já foi amplamente debatido bastas vezes aqui no Parlamento, na CEOP, nesta, tantas vezes, mais vezes pelos arquitetos do que pelos engenheiros, curiosamente, mas isto, mais vezes cá veio a Ordem dos Arquitetos, os seus representantes, do que a Ordem dos Engenheiros, não sei, como se fosse um problema dos arquitetos, quando não é. Na minha opinião, não é. É um problema dos engenheiros que têm o direito adquirido de exercer arquitetura. Solicitamos, portanto, que seja acolhida a recomendação do excelentíssimo Sr. Procurador de Justiça e que não seja inscrito na lei qualquer ação restritiva de direitos, que fique expresso na lei, na 31, alterada pela 40/2015, que os direitos são os consagrados na diretiva, ou seja, conforme o que está plasmado no artigo 49 da Diretiva 2005/36/CE. E assim, tal como a Ordem dos Engenheiros propôs para a proposta de lei 227, manter-se-ia basicamente a sua proposta, com algumas ligeiras nuances, que eu poderei explicar porque é que estou aqui a propor este texto com as ligeiras nuances, basicamente é igual à proposta da Ordem dos Engenheiros, sem prejuízo, que eu vou ler, sem prejuízo dos atos que por lei estejam exclusivamente cometidos a arquitetos, podem ainda elaborar projetos de arquitetura os engenheiros civis portugueses, a que se refere o anexo 6 da Diretiva 2005, transposta para o Direito Interno pela Lei nº 9, com inscrição válida na Ordem dos Engenheiros e com todos os direitos conferidos pelo direito comunitário, nomeadamente a Diretiva 2005. E, portanto, agora passo a explicar porque é que esta nuance, ligeiramente ao texto anterior que a Ordem dos Engenheiros propunha. Propõe-se uma maior exatidão nas competências sobre a arquitetura para que não restem quaisquer dúvidas para as entidades licenciadoras, que é esse é que é o problema. Porque atualmente, conforme está a lei, há muitas entidades licenciadoras que consideram que nós podemos exercer arquitetura. Mas nós, os engenheiros, não podem estar sujeitos ao livre-arbítrio da Câmara A ou Câmara B, aceitar ou não aceitar isto. Isto não é forma de viver profissionalmente, para ninguém. E, portanto, solicitamos esta clarificação e o esclarecimento cabal quem tem competência, ou seja, quem tem competência e quem tem competência também para conferir, neste caso, será a Ordem dos Engenheiros. E, portanto, e faço uma ressalva aqui, note-se que tal já assim decorre quando se aplica o artigo 25 da Lei 31/2009, que é um artigo, este artigo 25 tem a ver com o facto, nesse artigo está previsto que os engenheiros civis que já tenham sido autores de projetos há 10, 15 anos, se quiserem fazer um projeto de alteração, não há qualquer impedimento para o efeito e a Ordem dos Engenheiros passa-nos uma declaração para o efeito. E, portanto, se está assim previsto para essa situação, igualmente será para esta situação que aqui estamos agora a falar. E, portanto, por isso é que eu faço esta ressalva, que seria conveniente ficasse expresso de forma clara e inequívoca que estes engenheiros terão se estar inscritos na ordem e que o texto que está atualmente no número 5 do artigo 10º, que é um texto completamente confuso, eu acho que foi de propósito que foi feito desta forma, mas isso é a minha opinião pessoal, tenho que expressar, não posso deixar de expressar. Para quem lê... Pois, exato, mas não posso deixar de o fazer. Seria todo conveniente que, portanto, que eu estou a falar do número 5 do artigo 10º, seria todo conveniente que fique expresso de forma clara e inequívoca que este apenas se destina aos de fora de Portugal e, portanto, os de fora de Portugal remete-os para a lei que transpôs a diretiva, que não é esta lei que está em causa, que é a lei 9, que é a que transpôs a diretiva. A lei 31 é outra e a lei 9 é outra, direcionada para os de fora de Portugal. E a lei 31 é para os de Portugal. E Portugal deveria ter acautelado os direitos adquiridos dos seus, tal como todos os países da União Europeia fizeram em todos os seus países.
Não há nenhum país da União Europeia em que não estejam cautelados os direitos dos seus cidadãos. O único país que não o fez foi o nosso, foi Portugal. Eu não estou a falar de transposição da diretiva. Os países da União Europeia são obrigados a aceitar os estrangeiros que estão dentro da diretiva, tal como Portugal é obrigado. Mas os países, Bélgica, Itália, Grécia, têm nas suas leis nacionais salvaguardas para os engenheiros que estão na diretiva, ainda que eles, dentro desses países, o exercício da arquitetura seja dos arquitetos, por regra. Mas criaram essa exceção, que foi como fez Portugal. Continuando e para acabar, portanto, espera-se que os excelentíssimos deputados, representantes do povo português, alterem esta legislação que promove uma mais do que óbvia discriminação para com os seus, dando assim cumprimento ao próprio texto referido no número 5 do artigo 10º da Lei 31/2009, 3 de julho, alterada pela Lei 40/2015, de que o disposto no referido artigo não prejudica as exigências impostas pelo direito comunitário em matéria de profissões regulamentadas. Isto faz parte do texto que lá está. Nomeadamente no que respeita aos direitos adquiridos. Que se saiba, também os engenheiros civis portugueses referidos na diretiva fazem parte do direito comunitário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Eu ia lhe pedir se depois nos podia dar uma cópia ou fazer chegar por...
Desculpe lá, eu preferia que amanhã eu mandava isso por mail. Mas se houver problema, eu tenho aqui uma cópia, mas eu preferia amanhã enviar isso por mail. Agradecia-lhe. Okay. Está bem.
Com certeza, será assim. Agradecemos, nós é que agradecemos muito que nos faça chegar, porque assim escusamos estar a ouvir a gravação para poder emitir. Para além de que, de uma forma sintética, apresenta aí um conjunto de elementos que serão úteis para o relatório que será elaborado. Eu tenho colegas a assistir à audição, pese embora eu seja a relatora, não sei se algum dos meus colegas que vem da economia, onde todo este processo decorreu, e não na Comissão de Trabalho e Segurança Social, portanto torna-se para nós um pouco mais complicado ter que andar aqui à procura de elementos. Não sei se desejam usar da palavra. Eu apenas permito, antes de conceder a palavra, dizer que aqui decorreu efetivamente uma petição, a petição número 12, em que pediam a inconstitucionalidade da Lei 31/2009, 3 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei 40/2015, de 1 de junho. Esta petição teve apenas um subscritor, um peticionário, que foi a Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, e, portanto, foi essa a única petição que aqui decorreu e da qual foi feito o respectivo relatório e aprovada em comissão. Não sei se o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, quer ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado da Relatora. Quero começar por cumprimentar todos os presentes, o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, toda a delegação, o Sr. Engenheiro Ricardo Leão, e fazer aqui um reconhecimento e um registro. Já temos dialogado muitas vezes, mas penso que é importante registar esta tenacidade, esta determinação e esta persistência com uma fundamentação e com uma preparação que de facto permite esta clareza e esta forma de expor o problema e de expor a perspectiva e a preocupação e, digamos, os anseios dos profissionais envolvidos e que os senhores aqui dão voz e representam. E como os senhores disseram, já nas vossas intervenções, efetivamente esta é uma matéria que tem sido já muito alongadamente e muito reiteradamente abordada na Assembleia da República. E, portanto, se formos à procura, encontraremos sempre responsáveis políticos que nunca discutiram isto e a quem interessará ouvir tudo do princípio. Mas se também formos à procura, encontraremos em todas as bancadas, certamente, responsáveis políticos que conhecem bem o problema e que tiveram, ao longo dos anos, digamos, o conhecimento do processo tal como ele decorreu e como se desenvolveu. Como os senhores disseram, esta situação já podia ter sido evitada. Estamos a discutir um problema que era escusado estar a ter que resolver. E quando eu digo isto, tenha em conta que isto não é uma situação de sentido único ou de solução unânime. Não é, porque há aqui interesses conflituantes, há aqui perspectivas conflituantes. Agora, eu penso que a vantagem do PCP nesta matéria é que todas as entidades conhecem a perspectiva do PCP e a posição do PCP e a clareza com que ao longo dos anos temos vindo a colocar a questão. A Ordem dos Engenheiros conhece o nosso ponto de vista, a Ordem dos Arquitetos conhece o nosso ponto de vista, e temos dito da mesma forma para todas as entidades e para todos os partidos e maiorias aquilo que nos parece que tem faltado até agora, que é uma lógica de salvaguardar o caminho para o objetivo que se pretende no futuro, salvaguardar os direitos adquiridos e o direito à profissão de quem a exerce. E isto é muito claro. Dissemos isto em relação aos ATAIs, aos agentes técnicos de arquitetura e engenharia, relativamente aos quais não houve, digamos, a mesma abordagem. Não houve a mesma abordagem, digo, fora da Assembleia. Isso é outra questão. O provedor, etc., teve aqui uma leitura muito clara em relação aos senhores engenheiros, que nós temos em conta. Agora, quando tudo parecia unânimo, ou quase, em relação à Lei 31/2009, houve alguém que saiu fora do redil, digamos, que foi o PCP, se não era por unanimidade, e afinal havia problemas, como nós alertámos, e em relação à que veio a ser a Lei 40/2015, nós desde o princípio que alertámos para esta questão, e de facto verificámos que havia uma solução que estava à vista e que na véspera da votação foi retirada, ou poucos dias antes da votação foi retirada. Nós resolvemos isto, aliás, eu julgo que a proposta de alteração do PCP também podia ter dado aso a alguma solução e alguma reparação do problema. Agora, a pergunta neste momento é voltada para o presente e para o futuro. Não vamos estar agora a fazer revisitar tudo para trás. Sabemos como é que chegámos aqui e a pergunta tem a ver com a informação que o Sr. Bastonário e que o Sr. Engenheiro Ricardo Leão já aqui adiantou, que tem a ver com a resposta do Estado português à Comissão Europeia e, digamos, com o posicionamento ali transmitido relativamente à alteração, ou, digamos, a expressão do senhor chefe de unidade da Comissão Europeia. Diz que comprometeram-se a alterar a sua legislação a fim de esclarecer que os engenheiros portugueses, isto há um sentido por parte do Estado português, e a pergunta é muito simples, dos contactos que a Ordem tem desenvolvido ao longo deste tempo com o Governo, do acompanhamento que tem vindo a ser feito em relação a essa matéria, qual é a perspectiva que os senhores têm? O Sr. Engenheiro Ricardo Leão disse que até agora nada foi feito. E a pergunta é mesmo no sentido de esclarecer. Quando se afirma que nada foi feito, é relativamente não haver mesmo conhecimento da perspectiva sequer de se levar à prática esta informação que está aqui adiantada na Comissão Europeia. É só para que conste, para que fique bem clarificado, porque do nosso ponto de vista, digamos, o problema nasce do facto de politicamente isto não ter tido a opção e o sentido que devia ter, quer em 2009, quer em 2014-15, mas o problema, a melhor solução, a solução mais adequada, passa de facto por um processo legislativo que coloca as coisas nos termos em que devem estar e em que, de facto, os órgãos de soberania cumpram o seu papel e a sua responsabilidade. Não podemos passar uma borracha sobre o assunto e esquecer o que lá vai, lá vai. Não podemos. Mas temos que resolver da forma de um processo legislativo que nos parece que estava aqui identificado um caminho.
Essa,
E eu perguntava qual é a perspectiva que encontram e que conhecem na articulação e nos contactos que têm desenvolvido em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bruno Dias, eu dou a palavra ao Sr. Deputado António Topa, do Grupo Parlamentar do PSD, no sentido de colocar as questões. Eu só peço brevidade, porque já iniciaram os trabalhos do plenário, para onde nós teremos que deslocar.
Não, vai ser muito,
muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Deputada, Presidente, Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, caros engenheiros, vocês expuseram tudo, o que tem que ser exposto e, naturalmente, não se compreende quando nós aqui transpomos diretivas comunitárias para o direito nacional em todos os momentos, porque é obrigatório. Não se compreende porque é que uma diretiva destas não é transposta rapidamente para o direito nacional. Eu sei que há aqui uma coisa na lei 42/2015, que refere especialmente o reconhecimento de qualificações obtidas fora de Portugal. E depois vem o número 5 do artigo 10 dizer, nos termos e para os efeitos do número 9 do artigo 4, que é este. A questão, muito claramente, levantou-se a questão ao Provedor de Justiça, e o Provedor de Justiça diz que não estão garantidos os direitos de igualdade e, portanto, que os engenheiros portugueses são iguais aos engenheiros polacos ou iguais em termos de direitos aos engenheiros alemães e de outros países da União Europeia. A questão que se põe aqui claramente é que, se nós analisarmos estes documentos todos, de princípio ao fim, inclusivamente esta tomada de posição do Governo, que diz que sim, senhor, que os engenheiros, que deve ser transportada a diretiva para a lei, mas que não se faz nada. E, portanto, continuamos todos a não fazer nada, e eu penso que só há aqui uma solução para fazer justiça aos engenheiros portugueses, que é claramente o Parlamento ter uma iniciativa legislativa em que facilmente poderá garantir o texto que foi apresentado, por vocês apresentado, e que diz que o disposto no número 9 do artigo 4, onde diz o reconhecimento de qualificações obtidas fora de Portugal por técnicos nacionais de Estados, o que se tem é que tirar o reconhecimento de qualificações por técnicos nacionais de Estados e tirar este obtidas fora de Portugal. Porque não haja dúvidas nenhumas que, para bom entendedor, meia palavra basta, nós analisarmos, vocês referiram expressamente tudo o que havia para referir, e, portanto, claramente nós temos que dar razão a quem tem razão de facto, não é? E eu, apesar de ser engenheiro, eu não faço arquitetura e, portanto, naturalmente, poder-se-á dizer que eu, como engenheiro, estou aqui a tentar defender e tenho direito a defender também, eventualmente, direitos da minha classe. Mas eu não vou fazer projetos de arquitetura e tenho a certeza absoluta que não vou fazer durante a minha vida. Enquadro-me nesta legislação, mas reconheço que quem trabalhou toda a vida nisto, que tem equipas constituídas, que tem trabalhadores por conta própria, que de um momento para o outro, reconhecendo que existe uma diretiva em que os seus direitos são garantidos e que hoje tem que pedir arquitetos para assinar os seus projetos e é quem pagam, e eu conheço o mercado desta área e, portanto, pagam arquitetos para assinar os seus projetos quando esses arquitetos não fazem absolutamente trabalho nenhum e que, no fundo, pedem uma assinatura. E eu queria dizer claramente que isto não é justo. E, portanto, eu posso-vos dizer o seguinte, independentemente da posição política que o meu partido tenha sobre esta matéria, independentemente, tudo farei para que o meu partido seja sensibilizado para a justiça desta posição. Mas, independentemente da posição do meu partido, podem ter a certeza que eu sou favorável sempre a esta posição, porque é uma questão de justiça. E isto é extraordinariamente importante, porque nós aqui no Parlamento temos de tratar as questões do direito e da justiça. E, portanto, fico contente que aqui, quer pela posição do nosso colega, do meu colega, da deputada do Partido Comunista, o Bruno, fico contente porque penso que podemos arranjar consensos para que esta matéria vá para a frente. Era isto que vos tinha para dizer. Não tenho nenhuma questão para vos levantar, porque não tenho dúvidas nenhumas absolutamente a esta matéria. E, portanto, só vos desejo um bom trabalho e essencialmente, um bom Natal e um ano novo melhor, sempre melhor do que o ano anterior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi-lhe só que desligasse o micro, por favor. Sr. Deputado António Top. Já foi aqui foram muitas questões colocadas. Eu penso que a intervenção do Sr. Engenheiro Ricardo Leão foi muito objetiva, muito clarificadora. Então, dê-me só um segundo. Eu não vou pôr muitas questões, a não ser reiterar uma que já aqui foi feita e depois, no final, numa gestão do tempo, durante 15 minutos, no máximo dos máximos, por favor, poderão gerir o tempo no sentido de responder às questões e às considerações que aqui foram feitas. E a questão que eu tenho é reiterar o que já foi dito pelo Sr. Deputado Bruno Dias, de que, efetivamente, como o Sr. Bastonário bem referiu, tem mantido um diálogo direto com o Governo. Esta matéria não é matéria que não decorreu do âmbito desta Comissão, pelo que a Comissão de Trabalho e Segurança Social terá que ter toda a informação, e já a tem, e eu tenho-a também já trabalhada, mas gostava de saber qual a perspectiva que os senhores têm de o Governo vir a muito curto prazo tomar uma iniciativa no sentido da resolução do problema. Foi referido o mês de junho, mas ao julho, tendo sido ultrapassado este período, tem uma perspectiva positiva ou não? Porque isso pode condicionar posições que os diferentes grupos parlamentares possam vir a tomar. Só a título de conclusão, também para deixar à consideração dos senhores, tem a ver com o seguinte: o deputado relator faz a síntese de toda a informação que recolhe. Podemos também questionar o Governo sobre esta matéria. É uma questão que podemos fazê-la. Nós próprias, e até é uma sugestão que aqui faço, no sentido de ser enviado um ofício ao Governo a questionar sobre o que entende sobre esta matéria e o que é que pretende vir a considerar sobre ela. É um caminho. A outra questão é, no final disto, o deputado relator propõe sempre que seja dado conhecimento aos diferentes grupos parlamentares para que, no âmbito das suas competências, possam tomar as iniciativas legislativas que acharem por convenientes. É esse o nosso papel. O assunto, como os senhores sabem, tem um número de assinaturas suficientes para ser discutido em plenário. É discutido, mas não é votado. Só a título de esclarecimento. Dou de imediato a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem, Sr. Engenheiro Carlos Aires. Faz favor, Sr. Bastonário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Srs. Deputados. Gostei muito do que ouvi. Significa que não só temos a razão do nosso lado, como temos sido suficientemente claros a explicá-lo. Eu vou ser muito breve para dar resposta quer à questão colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, quer pela Sra. Relatora, qual é que é o caminho para isto. No fundo, há dois caminhos e eles já foram abordados aqui. Um pode ser uma iniciativa legislativa da própria Assembleia e uma iniciativa do próprio Governo. Em relação à primeira, não pronuncio, compete à Assembleia ajuizar a oportunidade de o fazer. Quanto ao Governo, dos contactos que eu tenho tido e têm sido bastante assíduos com a tutela, porque agora a Ordem tem uma tutela administrativa nos termos do nosso Estatuto da Lei 123/2015, a última informação que eu tive, depois de sucessivas coisas, porque eu tenho marcado um calendário, eu quando acabou o prazo que supostamente o Governo devia ter enviado à Comissão Europeia uma proposta de alteração disto, eu 8 dias depois estava a perguntar onde é que estava a proposta. Não havia. A reunião mais recente, salvo erro, teve lugar no dia 17 de novembro deste ano, que eu tinha pedido há algum tempo já, e eu fui informado que o assunto se encontrava em apreciação. Tinha sido um parecer que se encontrava em apreciação, e eu perguntei, mas vamos lá ver. quando é que é a data limite para isto? Isto vem, vem no sapatinho, Natal, ou não vem? Até ao fim do ano, estamos à espera do aparecer. Eu confesso que não tenho razões para duvidar que o Governo venha a tomar essa iniciativa, mas face ao consenso que tenho ouvido aqui nesta Casa, e é a Casa da Democracia, como há pouco disse, e bem, eu lhe diria que uma iniciativa legislativa da própria Assembleia, depois das recomendações que houve da parte do nosso provedor de justiça e da própria Comissão Europeia, suficientemente documentadas, bem como o histórico que o próprio processo tem, eu diria que nós veríamos com muito bons olhos ser o Parlamento a tomar uma iniciativa destas e a espelhar o que é aquilo que é o resultado daqueles em quem nós votamos e esperamos que, para além das questões partidárias que obviamente existem, há uma questão que nós depositamos nos deputados, que é a justiça neste país e a legalidade neste país. Isto é uma questão de justiça e legalidade e não é qualquer exigência de uma profissão ou de uma ordem. É uma questão de não afetar os cidadãos, um grupo restrito de cidadãos deste país. Eu não me alongo mais, eu percebi inteiramente que todos os deputados presentes nesta sala hoje, e não só nesta Assembleia, a maior parte deles percebem a questão. Já me foi prometido que, aqui dentro, já me foi dito que se o Governo não avançasse com a iniciativa que a própria Assembleia poderia avançar, e não foi nem por um nem por outros partidos. Penso que há algum consenso em torno disso. Espero que esse consenso se venha a manter e que isto tenha uma solução a curto prazo. Como não vou voltar a usar da palavra, faço as palavras também, desejo a todos um bom Natal e um excelente 2017 e que no princípio de 2017 estejamos todos a festejar em conjunto a solução disto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Faz favor, o senhor engenheiro. Importava só de dizer o nome, por favor. Obrigada. Quero ter a gentileza.
Muito boa tarde, senhores deputados. Portanto, eu tinha aqui nove pontos que queria focar, mas há aqui um ponto que já não vou focar, que é a questão de explicar a questão da diretiva, que já está mais do que explicado aqui pelo engenheiro Ricardo. Vou focar só os outros oito, em que, na verdade, portanto, é contrário ao princípio constitucional da igualdade uma solução de direito interno que autoriza os engenheiros civis com títulos de formação obtidos em outros Estados-membros, que não em Portugal, e que lhes permite o acesso às atividades do domínio da arquitetura, constando expressamente nos referidos anexos, sem autorizar igualmente os engenheiros licenciados por uma das instituições de ensino portuguesas mencionadas nos mesmos anexos a exercerem atividades no domínio da arquitetura em território nacional. Antes da Lei 31/2009, desde os finais do século XIX, os engenheiros civis sempre gozaram do direito de elaborar e subscrever projetos de arquitetura. Os dirigentes da Ordem dos Arquitetos criaram um mito urbano de que o Decreto 73/73 tinha um caráter provisório. Trata-se de um mito suportado no artigo 6º, que tinha uma designação de disposição transitória, que apenas se aplicava a indivíduos não diplomados e em conselhos interessados, portanto, não correspondendo à verdade que o decreto tivesse um caráter transitório. Na audição da CEOP de 26/9/2014, a propósito da proposta de lei 227/12, a Ordem dos Arquitetos, na voz dos seus representantes, disse o Presidente da Ordem dos Arquitetos, Arquiteto Santa Rita, referindo-se à questão colocada pela Ordem dos Engenheiros quanto à possibilidade de engenheiros civis virem a realizar projetos de arquitetura, e passo a transcrever a gravação áudio da Assembleia da República ao minuto 7.
Peço muita desculpa, Sr. Engenheiro, mas eu e ele pedi que sintetizasse. Já iniciámos os trabalhos do Parlamento de uma forma geral em meia hora esta audição. Já cedemos em muito, mas eu tenho todo o gosto em ouvir os senhores, só que tenho que ir para o plenário. Se puder fazer só referência como fez a audição, fica gravado, está tudo gravado, nós temos acesso às gravações, os senhores também, e nós vamos lá depois estudar e avaliar. Peço-lhe desculpa, mas nós temos mesmo que ir para plenário.
Está bem, então eu vou sintetizar e nós vamos deixar o documento escrito.
Agradeço muito.
Portanto, basicamente, o senhor Presidente da Ordem dos Arquitetos disse que nós, os engenheiros de diretiva, poderíamos ir à Ordem dos Arquitetos e pedir a nossa inscrição como membros efetivos da Ordem dos Arquitetos. O vogal, o arquiteto José Barra, confirmou nessa gravação isso mesmo. Posteriormente, eu e alguns colegas enviámos mails, do qual vamos dar cópias para o vosso processo, a solicitar informação à Ordem dos Arquitetos de como é que nós poderíamos fazer para nos inscrever ou obter a declaração para assinar projetos em Portugal. Essa resposta veio mais tarde, depois da aprovação da Lei 40/2015, a dizer que nós não podíamos invocar o direito, a diretiva, para subscrever projetos em Portugal, que só se aplicava aos estrangeiros, não se aplicava a nós, que é o que já conversámos aqui muito. Portanto, depois, a 22 de junho de 2015, a Ordem, portanto, ou seja, nós perguntámos à Ordem dos Arquitetos como é que nós poderíamos obter o acesso às declarações ou inscrição na Ordem dos Arquitetos, eles disseram que a lei que não se aplicava a nós, que nós não tínhamos direito, a diretiva era só para os estrangeiros. E depois, por cima disso, fazem uma publicação no portal da Ordem dos Arquitetos e enviam para todas as câmaras municipais um documento a dizer que nós, os engenheiros civis da diretiva, não tínhamos direito a elaborar e a subscrever projetos de arquitetura em Portugal e, portanto, que essa Ordem dos Arquitetos ia proceder judicialmente contra as entidades que licenciassem os projetos subscritos pelos engenheiros e contra os seus clientes. Portanto, os atuais dirigentes da Ordem dos Arquitetos são pessoas que têm duas palavras. Uma aqui no Parlamento perante os seus deputados, quando se fala deste assunto, e depois têm outra palavra quando questionados pelos engenheiros civis da diretiva como é que podem conseguir os seus direitos na Ordem dos Arquitetos. E depois, portanto, enviam também essa comunicação para as câmaras municipais impedindo-nos de exercer atos no domínio da arquitetura e que nos provocam graves danos patrimoniais e morais perante os nossos clientes e perante as câmaras municipais. Era só isso.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Permitam-me que, a título de conclusão, primeiro que tudo peço desculpa, provavelmente ficaríamos aqui a conversar e com razão e motivo para isso durante mais algum tempo, mas quer eu, quer os meus colegas, temos que estar no plenário. Gostava de agradecer aos senhores, ao Sr. Bastonário e todos os senhores engenheiros que o acompanham, a questão que colocaram e que consta da petição, da qual serei relatora. Vou considerar, face ao que o senhor Bastonário dizia relativamente ao Governo, se devo ou não questionar, porque se questionar vou ficar com a petição pendente durante algum tempo até vir a resposta. Portanto, se pode demorar algum tempo, vou ponderar durante uns dias se devo ou não fazer essa pergunta, visto que obtive uma resposta de que estava em estudo, portanto estava a aguardar um parecer. Eu própria, como autora do relatório, vou ponderar essa questão porque darei andamento ao relatório com a maior brevidade possível. Vou tentar também obter toda a informação que decorreu do debate que existiu a quanto da proposta de lei 30, não é? 40. 40. A lei 40. 227. É a proposta de lei 227, que foi a lei 40/2015. Sim, senhor, Sr. Deputado, quem esteve nestas matérias e acompanhou sabe mais de quem não teve, não é? Sim, sim, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Relator, eu fazia só uma sugestão à sua consideração. O tempo de resposta que o Regimento da Assembleia dá ao Governo quando há questões por escrito é 30 dias. Eu deixava esta consideração, eu próprio tenho usado isto como critério noutros casos. Se for enviado um pedido de informação ao Governo no âmbito da petição, que pode ter eventualmente novidades, desenvolvimentos nas próximas semanas, não sabemos. E se considerarmos como critério de trabalho que o relatório não fique mais tempo à espera do que aquele que normalmente é dado para o Governo responder, pode ser útil no caso de haver resposta. Se não houver resposta, isso responsabilizará quem não a deu.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo seu contributo. Eu irei ponderar e tomo a devida nota da proposta que fez, mas irei ponderar sobre essa matéria. Permitam-me que agradeça, mais uma vez, que reitere a disponibilidade desta Comissão e da Casa da Democracia, estar sempre ao dispor da Ordem dos Engenheiros e de todas as instituições e de todos os cidadãos. E nesta quadra natalícia, desejo a todos os senhores e às suas famílias e às pessoas que representam, enquanto bastonário da Ordem, um Feliz Natal em família e que o novo ano nos traga, pelo menos, algumas coisas boas, acima de tudo, muita paz e tranquilidade neste mundo que vivemos. Bem-ajam a todos.